A inovação para a sustentabilidade será debatida hoje pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. O tema faz parte do ciclo com assuntos de destaque na Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que acontece no mês que vem. Converso agora sobre este debate com o gerente de Relações Institucionais do Instituto Ethos, Sr. Henrique Lian. Sr. Henrique, muito bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Henrique, quando se fala inovação para sustentabilidade, quais os caminhos dessa inovação que combinam com o quesito sustentabilidade?
Olha, Jefferson, a gente tem analisado que, assim como as demais fases da economia não foram decididas, inventadas, instauradas por decreto, esta nova fase que nós estamos vivendo, que se chama nova economia, economia verde e outros temas, também será alvo de inovação dos empreendedores visionários. E, na verdade, desenvolvimento hoje, seja na esfera pública, seja na esfera dos negócios privados, passa pelo filtro de sustentabilidade. Não é possível mais falar no progresso de uma empresa, no desenvolvimento de um país ou no conjunto de países, sem ter em conta a sustentabilidade do ponto de vista do desenvolvimento e preservação do capital natural, da sustentabilidade econômica, ou seja, os empreendimentos que se tornam perenes no tempo e na inclusão social e distribuição de renda.
Pois é, quando se fala em sustentabilidade, principalmente às vésperas de Rio Mais 20, se pensa na conservação dos recursos naturais, na preservação de florestas, rios, enfim, dos recursos do meio ambiente. Mas a sustentabilidade vai além disso, né? Trata de questões éticas também, de questões de relacionamento com a comunidade onde está presente uma indústria ou uma empresa, seja qual for o ramo, não é?
Perfeitamente. Como os primeiros debates sobre sustentabilidade tiveram uma ênfase ambiental, começando lá atrás, muito antes da Rio Mais 20, já em Estocolmo, 1972, esse elemento ambiental salta muito às vistas, mas a teorização do Triple Bottom Line, feita pelo John Elkington, mostra que há uma necessidade de integração dessas três dimensões do desenvolvimento. O capital ambiental, ou seja, o capital natural, o desenvolvimento econômico e a inclusão social. Já a própria Conferência de Estocolmo tratava de meio ambiente humano. Era um primeiro ensaio do que viria a ser o conceito de desenvolvimento sustentável, definido pela ONU num relatório de 1987, chamado Nosso Futuro Comum. E agora a Rio Mais 20 retoma essa temática com a segunda grande conferência de desenvolvimento sustentável, tratando do futuro que queremos, The Future You Want, é o nome do rascunho zero que será debatido pelos chefes de Estado.
Estou conversando com Henrique Lian, que é gerente de relações institucionais do Instituto Ethos, que participa hoje de um debate aqui na Comissão de Meio Ambiente do Senado sobre inovação para a sustentabilidade. Henrique, como é que está o Brasil hoje nessa questão da sustentabilidade, levando-se em conta aí todos esses pontos, né, que abrangem essa nova modalidade da economia?
Olha, nós analisamos o Brasil como um país rico de vantagens comparativas para essa nova fase da economia. Costumo dizer que desde o século XVI o Brasil não tem tantos ativos que o mundo deseja. No século XVI o Brasil tinha a terra agriculturável, a madeira, a borracha, os metais, as pedras preciosas, que infelizmente escoaram sobre a forma de commodities e pouco valor foi capturado para o país. Nesse momento nós temos outros ativos que o mundo deseja e necessita, em sua maioria renováveis, como a insolação, a cana-de-açúcar, os ventos, a maré, tudo aquilo que pode gerar energia renovável com impacto menor para o meio ambiente. E temos que transformar essas credenciais verdes, que são nossas vantagens comparativas, de fato em negócios verdes, que seriam as nossas vantagens competitivas. Então o Brasil tem um ponto de partida excelente. Como todo país em desenvolvimento, todo país emergente, entretanto, ele alia necessidades ainda de superar bolsões de pobreza e de miséria, que são características do subdesenvolvimento, e de aproveitar o seu potencial e ser um protagonista na nova fase da economia. Não é uma tarefa simples para o país, e debates como esse do Senado ajudam a clarificar quais são os melhores caminhos para que isso promova o aproveitamento das riquezas do país, essa liderança, inclusive numa conferência como a Rio Mais 20, dando continuidade a um processo de distribuição de renda e diminuição da desigualdade.
Isso tudo leva à questão da quando se tem esse ponto de partida excelente que você falou, das questões colocadas para geração de energia limpa, para potencial de desenvolvimento, de inovação, isso tudo, o ponto de partida posto, o próximo passo seria trabalhar com a educação da população, não é?
Exatamente, a questão do desenvolvimento de uma cultura de sustentabilidade, de valores das lideranças e das futuras gerações de líderes é fundamental, bem como rever alguns pontos do nosso marco regulatório também na área de energia. Nós temos, por exemplo, na área de energia, um conjunto de regulações que favorecem, incentivam, estimulam as energias renováveis e, ao mesmo tempo, nós ainda temos um marco regulatório da época do apagão, incentivando, subsidiando, por assim dizer, as energias não renováveis, por exemplo, as usinas fósseis a combustíveis, né, óleo, gás e carvão. Então, é preciso repensar uma série de coisas, sem esquecer a segurança energética, a modicidade tarifária, mas progressivamente aumentar os incentivos em direção à energia renovável e a retirada dos incentivos, a chamada business as usual, para que essa futura geração veja também no exemplo dos governantes e dos empreendedores privados, na prática, os valores de sustentabilidade sendo aplicados.
Quais os papéis de cada um nessa questão da inovação do poder público e das organizações privadas?
As organizações privadas são, por excelência, aquelas que têm o maior interesse em inovar, né? O empreendedor, quando inova, quando transforma a sua visão em negócio, ele pratica o que se chama em microeconomia de monopólio provisório, né? Eu desenvolvo uma nova tecnologia, um novo produto, um novo serviço, enquanto aquilo não é ainda apropriado por todo o mercado, eu tenho uma vantagem comparativa em relação aos meus competidores. Entretanto, eu não darei esse passo, ou darei esse passo de forma muito tímida, se a regulação não me favorecer. Se eu tiver medo da insegurança jurídica, por exemplo, desses marcos de energia que eu citei, ou se eu tiver medo de perder competição em relação aos meus vizinhos, aos meus concorrentes internos, ou aos meus concorrentes internos, se só eu fizer determinadas coisas e o mercado não. Então eu internalizo custos, eu pago o preço da oportunidade e o resto do mercado não faz e compete comigo. Então os papéis são absolutamente complementares. O poder público sinalizando através das políticas públicas, através do planejamento, a direção para ir, dando segurança jurídica e dando incentivos ou retirando os incentivos do business as usual para que o empreendedor possa exercer o seu papel, que é justamente buscar a inovação e desenvolver novos produtos e serviços.
Uhum. A concorrência estimula a inovação.
A concorrência estimula a inovação, mas também deixa o empreendedor temerário de que se apenas ele fizer determinada coisa, imagine que você é uma rede de supermercados e você decide hoje só comprar energia renovável. Uhum. Né? Você vai pagar um preço diferenciado por isso. Você, como cliente livre, vai exigir da sua fornecedora de energia que te forneça apenas energia renovável, isso terá um custo extra, ela colocará uma linha de transmissão só para atender você e assim por diante. Se os seus concorrentes, os outros supermercados não fizerem isso, a tendência é que eles tenham um preço menor do que o seu e que você possa perder competitividade. Então, o papel do empreendedor, do empresário responsável, visionário, é dar esse passo, sim, pagar o preço da oportunidade, mas imediatamente trabalhar junto com o seu regulador local ou federal para que transforme esses bons exemplos em regra geral do mercado, protegendo-o, portanto, da perda da competitividade.
Aí que entra o poder público.
Exato. Exatamente.
Uhum. Pois é, essa concorrência que gera inovação, ela não é prejudicada, por exemplo, quando se protege determinados setores da indústria com aumento de impostos para aquilo que é importado?
Sim, essa é uma questão bastante delicada. De uma maneira geral, sim. Entretanto, há áreas em que seria necessário um estímulo à indústria nacional. Cito um exemplo a você da questão da geração da energia eólica. Né? O Brasil é um dos países com maior potencial de geração de energia eólica do mundo. Entretanto, hoje importamos os nossos equipamentos eólicos predominantemente da China. Importamos não apenas os equipamentos, mas também os engenheiros para colocar em operação esses equipamentos. E sabemos que esses equipamentos, que têm um preço bastante reduzido, que tiram qualquer possibilidade de um produto nacional competir com ele, não são, entretanto, fabricados de forma limpa. Né? A China, por exemplo, usa o seu parque industrial movido a energia proveniente do carvão, energia não limpa, portanto, chamada economia marrom, para fabricar os equipamentos de energia renovável que o mundo quer comprar. Então, se nós queremos dar um sinal de que valorizamos a energia renovável, devemos desenvolver esses equipamentos aqui. E, nesse sentido, um incentivo à indústria nacional para que ela seja competitiva é muito bem-vindo.
Quer dizer, a sustentabilidade local, ela perde efeito se não for pensada globalmente também.
Sem dúvida alguma.
Uhum. Bom, Henrique Lian, gerente de Relações Institucionais do Instituto Ethos. Henrique, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Jefferson. Bom dia.
Henrique Lian, gerente de Relações Institucionais do Instituto Ethos, participa daqui a pouco, às 8h30 da manhã, de um debate na Comissão de Meio Ambiente do Senado, que vai tratar de inovação para a sustentabilidade. O tema, o debate, faz parte do ciclo com assuntos de destaque na Rio Mais 20, a Conferência das Nações sobre o Desenvolvimento Sustentável, que acontece no mês que vem na cidade do Rio de Janeiro.